DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, chuva e ventos fortes fazem uma vítima mortal e deixam rastro de destruição em Manica, centro de Moçambique. População elogia a resposta do governo.
Para além de montarmos tenda para eles, subimos alimentação e também tivemos que apoiar em mantas porque vimos que eles têm a necessidade. E durante o trabalho continua aqui no terreno.
União Europeia exige mais respeito pelos direitos humanos no Uganda, em troca de ajuda financeira, e ainda o grande problema do lixo em Kinshasa, na República Democrática do Congo. São os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira, 5 de dezembro. As chuvas e ventos fortes dos últimos dias deixaram um rastro de destruição em Manica, no centro de Moçambique. Uma pessoa morreu, 200 famílias ficaram sem casa, há estradas cortadas e escolas fechadas. No meio do caos, habitantes ouvidos pela DW África elogiam o trabalho do governo no apoio à população afetada. Bernardo Esqueta, em Chimoio, tem mais informações.
3 dos 12 distritos da província de Manica, Barwe, na zona norte, Gondola, centro e Machaz, a sul, vivem uma situação mais crítica, com grandes prejuízos materiais devido às chuvas e ventos fortes. As famílias mostram-se satisfeitas com o apoio dado pelo governo através do Instituto Nacional de Gestão e Calamidades, INGC, que tem estado a oferecer tendas, plásticos para cobertura, alimentação, cobertores, entre outros. Alberto Pedro, um dos afetados pelo vendaval ocorrido na semana finda no distrito de Barwe, enalteceu a prontidão do governo através do INGC.
Estamos muito felizes por vermos o que está a fazer o governo. Está vindo nos socorrer. Se fosse assim, não é esse nosso governo. Nós estaríamos muito mal.
Moisés Tolle, um outro residente no distrito, disse que está a viver com a sua família depois da sua casa ter ficado destruída pela intempérie.
Aí eu perdi muita coisa. Milho, pratos, roupa acabou por voar toda. Estamos fora. Graças ao governo estamos a ver. Está vindo nos visitar e fazer um sentimentário de ventania que vê. Eu estava no Chimoio. E a minha senhora que estava numa chamba. As crianças estão bem.
Mas os prejuízos materiais não ficam por aqui. Também uma escola com 6 salas de aula ficou destruída, deixando 400 alunos e 12 professores sem hipótese, por enquanto, de prosseguir com as aulas. O diretor da escola localizada no distrito de Barwe, Manuel Vitor Chacuamba, disse em entrevista à DW África que...
Houve a ventania, então soprou com muita força e a temperatura estava muito mal, destruiu todo o edifício da escola. 493 alunos, 12 professores. Neste momento estamos prejudicados, praticamente... As aulas terminaram sim, mas o início, neste momento, já estamos já com dificuldade. O apoio em questões de para a reconstrução das salas de aula, porque neste momento é tempo chuvoso.
Para o delegado do INGC em Manica, Teixeira Almeida, os técnicos já estão espalhados pelos distritos mais críticos, visando fazer o levantamento das necessidades para que um apoio seja concretizado o mais urgente possível.
Para além de montarmos tenda para eles, subimos alimentação e também tivemos que apoiar em mantas, porque vimos que eles têm a necessidade. E durante o trabalho continua aqui no terreno. Os colegas estão a trabalhar. Vamos trabalhando ao longo da província. Estamos tendo diversas situações, mas estamos a monitorar. Tem várias equipas a trabalhar no distrito de Tambara. Tem outras equipas a trabalhar no distrito de Machaz para ver qual é o nível da situação. Até aqui as chuvas abrandem e nós tenhamos aquilo que é os números prováveis de pessoas que poderão ser afetadas. Mas temos capacidade de apoiar as pessoas na medida que a situação vai ocorrendo.
Até este momento, as intempéries provocaram uma morte no distrito de Machaz, para além de algumas estradas estarem completamente intransitáveis. De Chimoio para DW, Bernardo Jaquete.
Como ouvimos, no meio do caos em Manica, a população elogia o trabalho das autoridades no apoio aos afetados pelo mau tempo e nós queremos saber se este é também o caso no seu país. Como avalia a ação do governo em casos de intempéries? É a pergunta que lançamos esta manhã. Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio a acompanhar as mensagens que já chegaram dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. De facto, já chegaram vários comentários. Luque Isito Bizek escreve-nos do distrito de Xemba, em Moçambique, e conta que, de facto, nos últimos dias tem havido chuvas fortes, acompanhadas de ventos também fortes, principalmente na zona centro e sul do país. E o governo diz, representado pelo INGC, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, tem, de facto, prestado o seu apoio a essas vítimas e sensibilizado as comunidades a organizar-se e a abandonar o mais cedo possível os lugares de risco. Este ouvinte moçambicano diz ainda que o INGC já traçou o seu plano de contingência e tem preparado as comunidades para o que deve fazer em casos de mau tempo.
Muito obrigada, Madalena. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Até lá, participe também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, Rafael Marques vai ser recebido hoje pelo presidente João Lourenço, depois de ter sido impedido de entrar na reunião de ontem na presidência com organizações da sociedade civil. O ativista foi agora convidado para uma audiência privada com o chefe de Estado. Esta terça-feira, Rafael Marques não pôde entrar no Palácio Presidencial, uma vez que o seu nome não constava da lista de convidados de João Lourenço. Entretanto, os representantes da sociedade civil que se encontraram com o presidente angolano falam num gesto simbólico e num passo em frente para a construção de um diálogo nacional. A situação dos direitos humanos em Angola, o combate à pobreza e à corrupção e a Operação Resgate foram os temas em debate. Em Moçambique, 70 arguídos em liberdade provisória envolvidos nos ataques armados em Cabo Delgado não estão a comparecer em tribunal e o juiz decidiu julgar os réus à revelia para evitar paralisar o julgamento. A notícia é avançada pelo jornal O País. O julgamento é retomado esta quarta-feira após uma interrupção de 10 dias. Ontem, a Human Rights Watch denunciou novas suspeitas de execuções sumárias e abusos das autoridades contra os alegados autores dos ataques em Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, o Orçamento do Estado e o Plano Económico e Social são aprovados hoje na Assembleia da República. Ontem, na apresentação dos documentos, a oposição afirmou que o orçamento para o próximo ano é despesista e um falhanço. A Renamo critica um investimento assombroso no setor da defesa. Já o MDM lamenta a falta de preocupação com a agricultura. Três técnicos do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral da Guiné-Bissau foram ontem ouvidos no Ministério Público após uma denúncia feita por um grupo de partidos políticos que contestam o recenseamento. O grupo acusa alguns técnicos de manipulação fraudulenta da base de dados do recenseamento para favorecer o PAIGC. Os partidos instaram o presidente José Mário Vaz a demitir a ministra da Administração Territorial, Esther Fernandes, por alegadamente estar a tentar favorecer o seu partido nas eleições.
DW África. Deutsche Welle.
A União Europeia quer que o governo do Uganda renove o seu compromisso com a democracia e os direitos humanos como condição para desembolsar 66 milhões de euros em apoio ao país. Muitas vezes o Uganda destaca-se pelos piores motivos, da repressão da liberdade de imprensa e de reunião à brutalidade policial, incluindo tortura e detenções arbitrárias. São vários os exemplos de violações. Em 2012, o Bloco suspendeu a ajuda ao Uganda após o desvio de fundos de doadores por altos membros do governo. Agora, a organização está de volta para tentar restabelecer a confiança com um parceiro crucial, diz o embaixador europeu para o Uganda, Atilio Pacifici. Uma primeira tranche do total de 66 milhões de euros em ajuda destina-se ao reforço do setor da justiça e deverá ser transferida no final do ano. Numa entrevista exclusiva à DW, Atilio Pacifici diz que o governo cumpriu todos os requisitos para receber os primeiros fundos, exceto um.
The conditions As condições para esta quantia estão ligadas a questões de responsabilização, transparência, a forma como o governo estrutura os concursos públicos e o governo colabora em todas elas, exceto numa, demonstrar uma vontade clara de se juntar à iniciativa de transparência nas indústrias extrativas e indicar um coordenador para implementar estas iniciativas. Não sei porque é que isto não está a acontecer.
To implement this initiative in Uganda, I cannot understand why this is not happening.
Embora reconheçam os esforços da União Europeia na promoção dos direitos humanos no Uganda, organizações da sociedade civil e ativistas acreditam que o bloco pode ir mais longe. Sisi Kagaba, da Coligação Anticorrupção do Uganda, diz que é a altura de a União Europeia suspender os fundos perante o desrespeito pelos direitos humanos e a falta de transparência quanto a apoios financeiros que o país recebeu no passado. Os doadores têm de parar com a retórica. Tentaram trabalhar com o governo, mas as tendências de corrupção continuam. Isto significa que há algo que não estão a fazer bem. Têm de mostrar que podem travar o financiamento. O dinheiro que dão não é usado da forma correta. Podem travar os fundos até verem alguma ação, especialmente nas áreas da governação e dos direitos humanos. Mas há outras sugestões para resolver o impasse. Em vez da suspensão dos fundos europeus, a proeminente ativista Miriam Matembe considera que a União Europeia deve aplicá-los no fortalecimento da sociedade civil. Continuam a financiar o governo em vez de financiarem, por exemplo, organizações da sociedade civil que podem mobilizar os cidadãos e educá-los nas questões dos direitos constitucionais para que possam lutar pelos seus direitos.
DW, do centro da Europa, para si.
Como proteger o meio ambiente? É uma questão central que está a ser debatida neste momento na Polónia, na Cimeira do Clima COP24, em que participam milhares de delegados de 197 países. O objetivo é chegar a consensos internacionais para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e travar as alterações climáticas. Mas proteger o meio ambiente pode também partir de ações individuais. Na República Democrática do Congo, as autoridades pedem aos habitantes que ajudem a reduzir o lixo que se acumula na cidade. A reportagem é de Tiasu Kosivi e foi adaptada por Guilherme Correia da Silva.
É um problema que já cheira mal. Quem chega à Kinshasa depara-se com lixo por todo o lado. Na estação central de comboios da capital congolesa, os passantes são obrigados a serpentear por entre pilhas de entulho e, ao passar, os carros levantam uma nuvem de poeira, sacos de papel e plástico. Muitas pessoas ficam agoniadas com tanto lixo.
O lixo mete-me nojo. Não percebo porque é que as pessoas atiram garrafas vazias e plástico para as ruas em vez de porem no contentor.
Parece que nós, congoleses, não gostamos do nosso país. Se gostássemos, não permitiríamos que as cidades afundassem em lixo.
Júlio Mulumbi trabalha no Conselho Municipal de Kinshasa e diz estar preocupado com o estado da cidade. O problema não tem só a ver com a ineficácia na recolha do lixo. Os cidadãos também não ajudam, diz.
Eu faço parte daquele grupo de pessoas que acha que a solução parte de cada cidadão e de cada família. Se todos colocassem o lixo à porta de sua casa, teríamos resolvido parte do problema.
Antes, Kinshasa era famosa pela sua beleza. Agora é conhecida pelo lixo, que traz riscos para a saúde. A população de Kinshasa cresce cada vez mais. Kinshasa é a terceira maior cidade de África, depois do Cairo e de Lagos, com 17 milhões de habitantes, que produzem todos os dias 9 mil toneladas de lixo. Mas parece não haver uma estratégia de gestão de resíduos sólidos em Kinshasa. Até 2015, a União Europeia apoiou a cidade a gerir os resíduos, mas a ajuda foi suspensa e o problema do lixo piorou a olhos vistos. Mimi Mututu trabalha na organização não-governamental Logo Premier, que está a tentar ajudar a limpar o bairro de Pacajuma, em Kinshasa.
Olhe só onde as pessoas vivem. Não admira que haja tantos casos de cólera nesta zona. As pessoas usam água imprópria para consumo, seja para se lavarem, seja para beber ou cozinhar. As pessoas vivem aqui num ambiente sujo, mal para a saúde. Por isso há casos de malária, febre tifoide, cólera e outras doenças.
A solução está à mão de semear. É preciso construir um sistema de canalização para escoar as águas residuais. É preciso recolher o lixo em contentores apropriados e depois queimá-lo ou prepará-lo para ser reciclado.
O lixo é valioso, tem materiais preciosos que podem ser reciclados. O governo deveria fazer o máximo possível para reconhecer o valor do lixo e tirar proveito dele. Antes, quase só se reaproveitava o ferro, mas agora tentamos também separar o plástico duro do lixo. Acho que vamos ganhar esta guerra. Temos de sensibilizar as pessoas.
As autoridades congolesas dizem que serão precisos 12 milhões de dólares por mês para resolver a situação, um montante que querem financiar através de novos impostos. Até lá, os habitantes de Kinshasa continuarão a ter de serpentear por montes de lixo, arriscando a saúde. Guilherme Correia da Silva, para a DW.
DW Notícias.
Os senadores norte-americanos que saíram da audiência com a diretora da CIA realizada ontem no Senado dizem estar ainda mais convencidos da responsabilidade do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman no assassínio do jornalista Jamal Khashoggi. O senador republicano Bob Corker acredita mesmo que se bin Salman fosse a julgamento, seria declarado culpado em cerca de 30 minutos. Mas o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tem-se mostrado relutante em acusar o príncipe saudita, frustrando os senadores que procuram formas de punir o velho aliado. Em França, o movimento Coletes Amarelos não desmobilizou perante o anúncio de ontem do governo francês de suspensão de um aumento nas taxas de combustível e marcou nova manifestação para sábado. Após dois fins de semana de destruição, o governo anunciou o reforço de segurança com mais 65 mil polícias na rua. O plano das autoridades para acabar com a crise inclui uma moratória de 6 meses sobre o aumento dos impostos sobre os combustíveis e um congelamento das tarifas de gás e eletricidade neste inverno. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO instam a Rússia a cumprir o Tratado sobre a Eliminação de Armas Nucleares de Médio e Curto Alcance. Ao mesmo tempo, os ministros reconhecem que não é sustentável que alguns subscritores do tratado o cumpram e outros não, referindo-se aos planos anunciados pelos Estados Unidos de se retirarem devido às infrações de Moscovo. Os aliados afirmam que Moscovo desenvolveu e utilizou um sistema de mísseis que viola o acordo e põe em risco à segurança euroatlântica.
DW, espaço do ouvinte.
Esta manhã perguntámos-lhe como é que avalia a ação do governo do seu país em casos de intempéries e continuam a chegar comentários, Madalena.
É verdade, continuam a chegar mensagens dos nossos ouvintes. Sérgio Mauelel, por exemplo, escreve no Facebook da DW que nenhum país está suficientemente preparado para fazer face às adversidades da natureza quando elas são severas, mas os governos devem fazer o melhor, sobretudo na sensibilização das populações, através de medidas de prevenção e mitigação, com particular enfoque para a retirada das pessoas e bens das zonas de risco. Também nos escreveu Zito Muzé, que faz uma avaliação negativa da ação do governo do seu país, visto que não tem dado muita atenção aos desastres naturais que têm ceifado milhares de vidas e infraestruturas sociais e económicas. O Instituto de Gestão de Calamidades diz que tem de dar resposta no momento certo. O orçamento para este instituto tem sido uma verba elevada, mas nem sempre conseguem minimizar a situação num distrito, muito menos num posto administrativo. E dá como exemplo a ponte que dá acesso ao distrito de Mussouril, que foi destruída pela chuva no início do ano passado e até agora as obras nem estão nos 50% de execução. É a opinião deste nosso ouvinte. Também nos escreveu Olaf Baldé, da Guiné-Bissau, que faz uma avaliação positiva da ação governamental. Conta que este ano caíram muitas casas, mas o governo e o presidente deram apoio, compraram chapas de zinco para as vítimas. Na Guiné-Bissau, conta, há muitas construções precárias e quando chove ou há ventos fortes, estas casas caem. Continuam também a chegar muitos comentários sobre o presidente de Angola, João Lourenço, que ontem recebeu vários dirigentes de organizações não governamentais. Moana Matembro, de Cabinda, escreve: estão de parabéns os angolanos, pois há uma abertura de diálogo sem filtro. Os Cabindas desafiam agora Sua Excelência João Lourenço, presidente de Angola, a conversar com os Cabindas sobre questões pendentes do conhecimento de todos. Cabinda e Angola são territórios geograficamente separados, mas unidos politicamente. Maria João, são algumas das muitas mensagens que nos chegaram aos nossos ouvintes.
Muito obrigada, Madalena. Obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Encerramos por aqui esta emissão. Tenham um bom dia.